طيب بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Vamos dar início à aula do livro Ad-Dura al-Rubahiyya fi al-Masail al-Fiqhiyya de Imam Shawqani rahimahullah. E estamos no capítulo sobre Al-Qadha ou a magistratura no Islam. Vimos as etiquetas que aqueles que julgam devem ter, aquilo que é proibido, aquilo que é permitido para eles. Na última aula vimos o último ponto era sobre o ponto que o Imam Shawqani rahimahullah mencionou, de que o juiz ou aquele que julga deve ouvir ambas as partes antes de emitir qualquer julgamento, antes de emitir qualquer julgamento, porque isso faz parte da justiça. Porque você não pode emitir um julgamento com base numa única versão que você ouviu sobre uma determinada disputa. Quer dizer, quando existem duas pessoas a disputarem sobre algo, é injusto você emitir um julgamento com base o que você ouviu somente de uma parte. E isso não só julgamento de uma forma específica, mas também em todos os aspectos da vida. Yani, se dois irmãos muçulmanos disputarem, por mais que você não seja o juiz, mas você ouviu de que dois irmãos muçulmanos disputaram, qual deve ser a sua posição? Será que você vai tomar a posição A ou B? Porque fulano, eu conheço fulano, yani, a pessoa que você conhece está a disputar com uma pessoa que você não conhece dentre os muçulmanos. Então você ouve que há uma disputa e você automaticamente põe-se a favor daquele que você conhece. Isso é zulm, isso é injustiça. Essa não é a posição do muçulmano. Unsur akhaka zaliman ou mazluman, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, auxilie o teu irmão, seja ele opressor ou oprimido. Portanto, o muçulmano não deve estar no lado, numa disputa no lado, porque ele conhece o fulano e não conhece o outro fulano que está nessa disputa. Então ele toma uma posição, ou emite um pensamento, ou uma posição, ou um parecer. A justiça é a pessoa ouvir todos os lados da disputa. Há uma disputa, você não se limita somente ao que é dito sobre o teu irmão muçulmano por fulano. Vai ouvir o que ele tem a dizer, a outra parte, essa pessoa que está a ser difamada, essa pessoa que está a ser insultada. Vai ouvir a parte dele. Pode ser que ele não tenha voz como o outro tem. O outro pode ser que fala melhor. Muitos dos casos, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como vamos ver mais para frente a respeito disso, de que às vezes na disputa uma das partes fala melhor, levanta sua voz melhor, sabe se expressar melhor do que o outro. Isso não deve ser um motivo de você limitar o seu julgamento ou a sua opinião e não ouvir a outra parte. Portanto, sempre que você ouvir disputa entre os muçulmanos, dois irmãos muçulmanos, antes de você emitir qualquer posição, antes de você se colocar em qualquer posição, procura ouvir os dois lados, analisar o que se diz. Por mais que a outra parte seja a pessoa que você mais detesta, deve ouvir a parte dele. E se ele estiver certo, você deve tomar a posição dele. Deve defender a ele. Por mais que você não goste dele, deve defender a ele. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman ou mazluman. Portanto, essa é a posição do muçulmano e é a posição baseada na justiça e não baseada no capricho. Portanto, o Imam rahimahullah, como vimos na aula passada, chamava atenção a esse ponto, que é aquele que julga deve ser alguém que ouve ambas as partes antes de emitir o seu julgamento, antes de emitir o seu julgamento, como vimos no exemplo que ele deu, Sheikh Zayd deu na explicação sobre a história de Luqman, quando ele dizia: إذا جاءك رجل وقد سقطت عيناه فلا تقضي له حتى يأتي خصمه. يعني se você for alguém responsável, um juiz ou qualquer coisa, se vier alguém com um olho, alguém perdeu um olho, veio a chorar, fulano me tirou o olho, você não deve emitir teu julgamento antes de você ouvir esse fulano, antes de você ouvir esse fulano que foi acusado. Não é você se deixar levar pela aparência que te apareceu na tua frente: oh, fulano perdeu o olho, então vou julgar a favor dele automaticamente, porque quer dizer que ele foi injustiçado. Pode ser que ele foi tirado o olho porque estava a tentar tirar o olho do outro. Como disse ele, rahimahullah, فَلَا تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصْمُهُ قَالَ يَقُولُ لَعَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ وَقَدْ نَزَعَ عَرْبَةِ عَيْنٍ. Yani, esse que veio para ti com um olho a chorar, dizer que fulano me tirou um olho, pode ser que ele já tirou 4 olhos. Yani, quer dizer que se você não averiguar bem os fatos, pode ser que esse que veio com um olho já tirou 4 olhos de 4 pessoas, ou de 2 pessoas, tirou olho de 2 pessoas, e nessa luta as pessoas conseguiram lhe tirar um olho só, mas ele é que tirou mais olhos, e você vai julgar com base na emoção. Você vê o fulano perder o olho, tá aqui à minha frente a chorar, e você não vai considerar de que pode ser que ele já tirou vários olhos antes de vir para ti. Tanto isso mostra a atenção que devemos ter antes de julgar, em qualquer situação. Como disse, isso não se limita no julgamento entre juiz e os disputantes, também em vários aspectos da nossa vida. Isso acontece. Exemplo, com os teus filhos. Aquele que tem filho vê o mais novo a chorar: ou fulano bateu-me. Você não pode emitir julgamento com base só neste facto de que o teu filho mais novo está chorando, diz que o mais velho bateu. Tem que procurar saber o que aconteceu com o mais velho. Pode ser que ele mereceu ser batido. Pode ser que mereceu ser batido. Portanto, a pessoa não deve se apressar no julgamento sem averiguar os fatos. Disse Rahimahullah mais para frente: وَتَسْهِيلُ الْحِجَابِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ. O que quer dizer isso? Quer dizer que o juiz, ou aquele que julga, ou aquele que resolve disputas, não deve colocar difícil o acesso a ele. Quer dizer que ele não deve colocar muitas coisas somente para as pessoas chegarem a ele. Yani, colocar, as pessoas devem fazer marcação, devem fazer isto, colocar muita dificuldade para as pessoas chegarem a ele. Quer dizer que ele deve ser alguém que está aberto sempre para receber pessoas. Yani, se você é alguém que resolve disputa, o acesso a ti deve ser a coisa mais fácil. Porque às vezes, se você não resolver uma disputa imediatamente, pode levar a vários outros males. Pode levar um até chegar ao ponto de matar o outro. Por quê? Porque você não resolveu a tempo. Às vezes, o adio de um julgamento ou de uma resolução de uma disputa pode levar a outros males. Portanto, aquele que senta e resolve os assuntos das pessoas deve ter acesso fácil. Deve ter acesso fácil para que as pessoas cheguem a ele com facilidade. E os sábios mencionaram de que não há mal em ele ter, para facilitar ele ter um sistema, principalmente se existirem várias disputas constantemente chegando a ele. Não há mal em ele organizar, de modo que ele coloca alguém para organizar a sua agenda e coisas dessa natureza, aquilo que hoje chamam de secretário. Não há mal ele ter secretário para que as pessoas tenham algo organizado. O objetivo é ter algo organizado para que não cheguem 5, 10 disputantes ao mesmo tempo e todos querem ser ouvidos. Então, não há mal em ele ter um sistema de organização, de que fulano é primeiro, segundo é fulano, terceiro é fulano, você vê o primeiro, você vê o último, que então vai ser o último a ser atendido. E um sistema para facilitar. Então, o fato de ele, Rahimahullah, dizer que a pessoa deve estar aberta sempre, não quer dizer que ele não pode ter um sistema para organizar as pessoas que chegam a ele. Por isso ele diz mais para frente, Rahimahullah, وَيَجُوزُ لَهُ اتِّخَاذُ الْأَعْوَانِ مَعَ الْحَاجَةِ. Quer dizer que é permitido ao juiz, ou aquele que julga entre as pessoas, julga as disputas, é permitido ele ter pessoas que ajudam a ele. Pessoas que ajudam a ele. Pode ser que ele precisa de alguém para ir buscar fulano, para ir ouvir outras testemunhas. Às vezes vem duas pessoas a disputar. O juiz não está convencido por ambas as partes. Quer mais testemunhas. Então ele pode mandar alguém. Vai lá ouvir as pessoas, o que, que dizem a respeito deste ou sobre este acontecimento, vai ouvir outras versões. Portanto, coisa dessa natureza, não há mal em estar organizado e ter pessoas que trabalham para ele. Disse Rahimahullah, وَالشَّفَاعَةُ وَالِاسْتِضَاعُ وَالِرْشَادُ إِلَى الصُّلْحِ. Quer dizer que é permitido ao juiz dar acesso às pessoas intercederem a favor de alguém que está a ser condenado, principalmente se for nos assuntos que têm a ver com assuntos pessoais ou assuntos que têm a ver com dinheiro, bens. Fulano pediu emprestado dinheiro a fulano, não pagou no tempo determinado, e a pessoa disse, não, eu vou te levar ao juiz. Então, e a gente viu as regras sobre a dívida. Então, o juiz pode, antes de condenar esse que tinha capacidade de pagar a dívida, mas desleixou-se, antes de condenar a ele, se alguém quiser vir se interceder a favor dele, pode, dentre os muçulmanos, alguém dizer que, ok, eu venho, eu vou pagar uma parte da dívida dele, ou vem, fala com a pessoa que deve ser paga a dívida, diz para ele, top, eu te conheço, facilita lá fulano, perdoa lá a dívida, ou diminui lá a dívida. Tudo isso é permitido, o juiz, de permitir que alguém venha e faça isso. Se durante o julgamento alguém quiser intervir para convencer uma das partes a perdoar a outra parte, não há mal em um juiz deixar isso acontecer. Alguém fez um mal a um outro irmão muçulmano e vem alguém, diz que eu vou interceder nessa disputa para trazer algo, para diminuir a atenção ou coisa dessa natureza. Então, tudo isso é permitido o juiz deixar que aconteça. E também reconciliação. Se houver disputa entre duas partes e existir alguém que, se ele vir e sentar com ambas as partes, ele será ouvido. Às vezes as pessoas diante do juiz, cada um quer o seu direito, eu quero o meu direito, mas existe uma pessoa que eles têm algo em comum. Por exemplo, duas pessoas estão a disputar, vem uma terceira pessoa que esses dois disputantes respeitam e conhecem. Então ele pode chegar e procurar trazer harmonia entre ambos, de modo que cada um perdoa o outro e o problema passa. Então tudo isso é permitido e o juiz pode deixar que isso aconteça. Pode deixar que isso aconteça, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, as-sulhu ja'izun bayna al-muslimin. a reconciliação é permitida entre os muçulmanos, illa sulhan ahalla haraman ou harrama halalan. Yani, a reconciliação entre os muçulmanos é algo permitido, excepto a reconciliação que permite o ilícito ou proíbe o lícito. Portanto, nesses casos, não é permitido. Yani, se existir um caso em que a reconciliação de duas pessoas vai trazer e vai implicar a existência do mal, então essa reconciliação não é permitida. Essa reconciliação não é permitida. Ou se essa reconciliação vai romper algo que é yani, estabelecido na religião, também essa reconciliação não é permitida. Não é permitida. Um outro exemplo de reconciliação é entre marido e mulher. Yani, às vezes, entre ambos há disputa e não é possível resolver entre eles. Mas existe uma pessoa que os dois respeitam. Os dois respeitam. E não há mal em eles se reconciliarem por via dessa pessoa. Não há mal em eles se reconciliarem por via dessa pessoa. Mas se essa reconciliação não trazer nenhum bem, então essa reconciliação deve ser yani, evitada. E essa é a função do juiz. Se ele ver que a reconciliação entre essas duas pessoas vai trazer um mal, então ele tem a capacidade de proibir essa reconciliação. Porque nem sempre a reconciliação traz bem. Às vezes pode trazer um mal. Pode trazer um mal. E ele disse, rahimahullah, walistidau. Yani, o que quer dizer? Quer dizer que é permitido ao juiz de yani, falar com ambas as partes para, por exemplo, diminuir algo que é direito do outro. Yani, alguém está a dever a fulano 50 mil. É permitido ao juiz de tentar convencer a outra parte de que aceita lá, por exemplo, 20 mil. Ele não é capaz de pagar 50 mil e é algo, um fato reconhecido. Então, aceita lá 20 mil. E isso ocorreu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no hadith de menina Aisha radiallahu anha no Sahih al-Bukhari Muslim. Disse radiallahu anha: Semia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bilbab عالية أصواتهما فإذا أحدهما يستوضع الآخر ويستسرفه في شيء وهو يقول لا والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله ألا لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب. تنتظرنا رسول مشترى de que esses dois sahabas estão a disputar porque um queria que o outro yani, baixasse algo que era parte do seu direito e ele disse Wallahi, jurou por Allah de que ele não vai fazer isso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu isso, ficou bastante furioso e saiu para fora e disse quem é esse que diz yani, que se levanta e usa o nome de Allah subhanahu wa ta'ala dizer que ele não vai fazer algo que é algo bom, porque se وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة. يعني الله سبحانه وتعالى disse quando se trata da dívida, yani, se alguém tem uma dívida e deveria pagar no dia X, chega aquele dia X, ele não é capaz de pagar. Por quê? Pode ser que ainda não recebeu o seu salário ou coisa dessa natureza. Yani, convém a pessoa que tem o direito desse valor considera um prazo. Yani, dar a ele, prorrogar o prazo, dar a ele mais tempo. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذْرَةٌ إِلَى الْمَيْسَرَةٍ, como disse Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui censurou o outro que disse que jurou por Allah de que não ia aceitar isso. Então, O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem é essa pessoa? Então esse sahaba disse: ana ya Rasulullah, sou eu. E ele mudou automaticamente de ideia, disse: falahu ayu dhalika habba, yani, eu dou a ele a possibilidade dele escolher aquilo que ele quiser me dar, daquilo que é meu direito. Portanto, isso mostra de que o juiz pode convencer uma das partes a baixar algo ou a diminuir algo que é parte do seu direito. Depois ele disse mais para frente, rahimahullah, وحكمه ينفذ ظاهرا فقط فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. O que quer dizer isso? Quer dizer que o julgamento ou o veredito é algo que tem efeito aparentemente. Yani, tem efeito aparentemente, mas o seu efeito depende daquilo que é a realidade. Exemplo: alguém, yani, duas pessoas estão a disputar e uma das pessoas ganha a disputa. O juiz julga a favor dele. Esse julgamento a favor dele é um julgamento que tem efeito aparentemente, yani, por fora. Mas se por dentro ele estiver errado, yani, essa pessoa que foi dada ganhou a causa, mas ele sabe de que na verdade não merece isso, porque ele, yani, usou um meio ou algo parecido, convenceu o juiz de uma forma, então isso não torna-se um julgamento que tem efeito por dentro. Ele sabe que esse julgamento está errado a favor dele. Então, isso não torna ele permitido se foi dado um valor, uma riqueza ou algo do gênero. Tudo isso é haram para ele. Por mais que o juiz tenha dito de que, yani, o julgamento vai a favor de fulano, a sentença vai a favor de fulano, essas palavras podem ter efeito por fora, porque o juiz não conhece o interior das pessoas. Mas isso não torna lícito o que é ilícito. Não torna lícito o que é ilícito. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, deu um grande exemplo a respeito disso, como vê no hadith no Sahih Bukhari Muslim, a partir de Umm Salama radiyallahu anha. Disse sallallahu alaihi wasallam: innama ana basharun. Ele disse: eu sou um simples ser humano. Eu sou um simples ser humano. Wa innakum takhtasimuna ilayya. Ele disse: vocês vêm e trazem vocês disputas diante de mim. Fala'alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd. فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطَعَةً مِنَ النَّارِ صلى الله عليه وسلم. O profeta صلى الله عليه وسلم disse neste hadith de que eu sou ser humano e vocês trazem vocês disputas para mim. Pode ser que um de vós, yani, é tão eloquente nas palavras e vai me convencer o meu julgamento. Yani, vai me convencer de forma que eu julgue a favor dele. Se eu julgar a favor dele, porque eu vou julgar com base naquilo que ouço. Então, se eu julgar alguém, a favor dele, e é um direito do seu irmão muçulmano, então que ele não tome isso. Yani, quer dizer que não deve aceitar aquilo que eu lhe dei no meu julgamento, que na verdade ele sabe que pertence ao seu irmão. Então, aquele que fizer isso, então saiba de que isso é um pedaço dentre os pedaços do inferno. Portanto, isso mostra, mostra o quê? Mostra de que se o juiz emitir um julgamento ou se alguém emitir uma opinião com base naquilo que ele ouve, e a pessoa que foi julgada a favor dela sabe de que yani, eu, isso aqui é algo que eu não tenho direito, e ele mesmo assim toma aquilo, então sabe de que isso é um grande pecado, porque você está a tomar um direito do seu irmão muçulmano. Por mais que ele diga, oh, o juiz é que julgou a meu favor, eu não tenho nada a ver, o juiz é que julgou a meu favor, isso não é desculpa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, se alguém julgar a teu favor enquanto você não tem direito, você tem que devolver, tem que devolver aquele direito para o seu dono, dar o seu direito ao seu dono. Quer dizer que não deve se basear no julgamento que você sabe, que você sabe que deveria ser contra ti e não a favor de ti. Portanto, tudo aquilo que a pessoa ganha por via de julgamentos ou opiniões ou pareceres que foram a favor dele, enquanto ele sabe que não merecia isso, então isso aí constitui um pecado, e isso tudo que ele leva, seja bens ou algo do gênero, é um pedaço do inferno, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois você tomou algo injustamente do seu irmão muçulmano. Portanto, não fica a dizer que foi julgado a meu favor, o juiz é que vai pegar a culpa. O juiz não vai pegar a culpa. Por isso vimos no início das aulas o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que o juiz se julgar a procurando a verdade e julgar algo erradamente, então ele irá ganhar uma recompensa e será perdoado pelo erro, pois ele tentou chegar à verdade. Portanto, o juiz está livre do erro, excepto se for ignorante, como vimos no início das aulas, excepto se for ignorante. Mas se as condições e os requisitos do juiz forem encontrados na pessoa, então ele julgar algo e estiver errado, ele está isento do pecado. Agora, você que foi julgado a teu favor, é que fica o pecado se você não corrigir algo que você sabe que não é teu direito. Algo que você sabe que não é teu direito. E isso também, como disse, aplica-se em vários cenários na nossa vida. Vários cenários na nossa vida. Seja na tua casa, com os teus irmãos muçulmanos, se alguém por erro dar-te algo que você sabe que não é teu direito, deve devolver. Deve devolver. Não é pensar de que é sadaqa que veio do céu e você sabe de que isso foi um erro. Você deve devolver. Alguém te enviou dinheiro na tua conta e você nem conhece a pessoa, procura devolver o dinheiro. Vai ao banco, procura a origem da transação, livre-se do dinheiro. Livre-se do dinheiro porque não é teu direito. Você sabe que isso não era para ti. Pode ser que esse dinheiro era para pagar hospital de alguém que está numa situação crítica e o dinheiro foi erradamente enviado para ti. E o que pode causar ainda mais problema para outra pessoa que não recebeu o dinheiro, e pode ser vários outros motivos. Então, aquilo que não te pertence, você deve devolver, deve se livrar daquilo que não te pertence e não deve tomar algo de forma injusta. Portanto, dessa forma terminamos com a nossa aula de hoje. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os justos e que Ele subhanahu wa ta'ala nos livre da injustiça de qualquer forma. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.